Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, saudações, Rádio Vaticano convosco, também nesta sexta-feira, 18 de junho, com informações da Igreja e do mundo. Ao microfone, Dulce Araújo. Fé e ciência unidas contra mudança climática. Este é o espírito do evento a ser realizado no Vaticano em outubro próximo, com vista na Conferência Internacional sobre o Clima, que terá lugar em Glasgow e reunirá líderes religiosos e cientistas. Domingo, 20 de junho, é Dia Mundial dos Refugiados. O dia será recordado com uma celebração litúrgica na África do Sul, em Joanesburgo, e a este respeito ouviremos, na rubrica África Global, dedicada hoje a este tema, uma entrevista com a irmã Maria Ricini, missionária scalabriniana naquele país africano e coordenadora da Pastoral dos Migrantes e Refugiados na Conferência Episcopal da África do Sul. Faleceu ontem, 17 de junho, aos 97 anos de idade, o primeiro presidente da Zâmbia independente, Kenneth Kaunda. Vamos conhecer a sua figura nesta emissão. Jovem timorense prepara profissão perpétua junto da comunidade salesiana em Cabo Verde. O Papa Francisco recebeu hoje em audiência a senhora Salomé Zurabichvili, presidente da Geórgia, com o séquito. Recebeu também o cardeal António Maria Rocco Varela, arcebispo emérito de Madrid, Dom Celestino Migliori, nuncio apostólico em França, e ainda Dom Vittorio Francesco Viola, arcebispo, bispo emérito da diocese italiana de Tortona e secretário da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos. Foi apresentado ontem na sala de imprensa do Vaticano o evento Fé e Ciência, a ser realizado em outubro próximo, com vista na Conferência sobre o Clima de Glasgow e que reunirá líderes religiosos e cientistas. O secretário para as Relações com os Estados considera que será uma ocasião para renegociar a nossa relação com a natureza contra a cultura da indiferença. Que tipo de vida queremos viver nos próximos anos? Que mundo queremos deixar para as gerações futuras nas próximas décadas? A estas perguntas ligadas aos cuidados com o planeta e às soluções para enfrentar a mudança climática, a comunidade internacional procurará dar algumas respostas na COP26 das Nações Unidas, que se realizará em Glasgow, na Inglaterra, em novembro próximo. Entre os eventos preparatórios para a Conferência sobre o Clima, haverá no próximo dia 4 de outubro o encontro Fé e Ciência em direção à Conferência COP26, organizado pela Embaixada da Itália junto da Santa Sé e pela Embaixada do Reino Unido e que terá lugar no Vaticano. O evento foi apresentado ontem de manhã, 17 de junho, na sala de imprensa da Santa Sé. 40 líderes religiosos de todo o mundo e 10 cientistas participarão deste evento, discutindo e confrontando-se sobre questões ecológicas e sociais. As religiões podem dar uma contribuição importante porque, disse o secretário para as relações com os Estados, elas têm uma visão integrada que abraça todos os aspectos da vida humana. A ideia, ressaltou, é ter um diálogo entre fé e ciência, porque muitas vezes na história, a fé tem estado em oposição à ciência e vice-versa. E agora vemos que, em questões ambientais, a ciência e a fé podem estar juntas e dar uma contribuição importante. As conclusões do encontro Fé e Cultura, sublinhou Pietro Sebastiani, embaixador da Itália junto da Santa Sé, que esteve presente na conferência de imprensa, assim como o embaixador da Grã-Bretanha junto da Santa Sé, serão levadas para Glasgow. Será uma oportunidade para renegociar a nossa relação com a natureza contra a cultura da indiferença, reiterou Dom Gallagher, para repensar uma conversão ecológica da sociedade e para aumentar a ambição de quem toma decisões sobre estes temas.
Rádio Vaticano. Atualidade e informação.
Faleceu ontem, 17 de junho, na Zâmbia, o antigo presidente daquele país, Kenneth Kaunda, uma figura carismática e antigo fundador da Organização para a Unidade Africana. Pormenores sobre a vida deste grande líder africano com Bernardo Swata.
A morte do presidente fundador da Zâmbia foi confirmada pelo secretário do gabinete da Zâmbia, Dr. Simon Miti, na capital zambiana, Lusaka. O Dr. Kaunda morreu na quinta-feira. Houve especulações de que ele pode ter morrido de Covid-19 devido a uma terceira onda que agora está a devastar a Zâmbia. No entanto, o governo disse que Kaunda testou negativo para a Covid-19 e que teria morrido de pneumonia. Vários chefes de Estado e de governo em África prestaram homenagem ao Dr. Kaunda, descrito por muitos como um líder e um estadista carismático. O presidente da Zâmbia, Edgar Lungu, declarou 21 dias de luto nacional, enquanto o vizinho Botswana declarou 7 dias. O Dr. Kaunda governou a Zâmbia de 1964 a 1991, quando concedeu a derrota ao Movimento para a Democracia Multipartidária. Ao admitir e aceitar a derrota nas urnas, a ação de Kaunda o distinguiu de outros líderes africanos. Ele abriu um precedente que muitos líderes africanos ainda lutam para imitar. O continente está repleto de eleições presidenciais contestadas. Kaunda foi o último fundador sobrevivente da Organização da Unidade Africana, ou UA, agora conhecida como União Africana, UA. Kaunda era um panafricanista dedicado, comprometido com o fim do domínio colonial em África, e desempenhou um papel crucial na libertação dos países da África Austral. Como presidente do grupo dos 6 chefes de Estado da linha de frente em África, o Dr. Kaunda galvanizou estes países a se oporem ao regime de Ian Smith na Rodésia, Zimbábue, o apartheid na África do Sul e vários outros países da África Austral ainda sob o domínio colonial. O empenho do Dr. Kaunda na luta da libertação, especialmente na região da África Austral, teve um grande custo econômico para a Zâmbia. Contudo, foi um sacrifício que Kaunda disse repetidamente que valia a pena fazer, porque a Zâmbia não poderia ser livre até que toda a África Austral fosse libertada. O Movimento de Libertação da África do Sul e outros movimentos foram beneficiários da benevolência de Kaunda. O Congresso Nacional Africano da África do Sul, por exemplo, tinha a sua sede em Lusaka, na Zâmbia. O Dr. Kaunda liderou a luta da libertação até que a Rodésia do Norte alcançou a independência política do governo britânico em 24 de outubro de 1964 e o país recebeu o nome da Zâmbia. Carinhosamente conhecido ao longo da sua vida como KK, KK, Kaunda serviu como presidente da Zâmbia durante 27 anos antes de ser derrotado nas eleições de outubro de 1991, depois da reintrodução da política multipartidária. Nascido como Kenneth David Buchizia Kaunda, em 28 de abril de 1924, no norte da Zâmbia, na missão Lubwa, perto de Shinsali, o pai de Kaunda, David Julizia Kaunda, foi professor e missionário ordenado da Igreja da Escócia. Na verdade, o pai e a mãe de Kaunda eram professores. O pai de Kaunda estabeleceu-se na Zâmbia em 1904, vindo da então Nyasalândia, agora Malawi. Kaunda foi um professor que decidiu ingressar na política no início dos anos 1950, como membro do Congresso Nacional Africano da Rodésia do Norte. Mais tarde, ele se separou para formar, em outubro de 1958, o Congresso Nacional Africano da Zâmbia, ZANC. Por causa do seu dinamismo, o ZANC foi banido em março de 1959 pelo governo colonial britânico. No entanto, numa coalizão com o seu rival, o novo partido de Kaunda, o Partido Unido para a Independência Nacional, UNIP, e o Partido do Congresso Nacional Africano, ANC, de Harry Muanga Nkumbula, juntos fizeram campanha e lutaram para finalmente alcançar a independência do governo britânico em outubro de 1964. Como presidente da Nova Zâmbia, Kaunda procurou unir o país sob o lema Uma Zâmbia, Uma Nação, e através de nomeações para posições nacionais naquilo que veio a ser conhecido como equilíbrio tribal. A Zâmbia tem 73 tribos étnicas, a maior parte das quais pertencentes ao grupo linguístico Bantu. Pouco depois de outubro de 1964, o governo do Dr. Kaunda envolveu-se em ambiciosos projetos de desenvolvimento nacional, construindo escolas, hospitais e estradas. Estes projetos foram interrompidos pelo aumento dos preços do petróleo, pela queda dos preços do cobre no mercado internacional e pelo aumento da dívida internacional da Zâmbia. O cobre foi, por muitas décadas, a principal fonte de divisas para a Zâmbia. O governo de Kaunda nacionalizou a indústria mineira e a economia ficou altamente centralizada, o que resultou no aumento do custo de vida. E quando os estados de partido único eram comuns na África daquela época, a Zâmbia também seguiu o exemplo, até que o clamor público e os protestos levaram à reintrodução do multipartidarismo em 1991. Sendo filho de um reverendo, Kaunda foi sempre uma pessoa religiosa e manteve boas relações com a Igreja. Ele encorajava a liberdade de culto e, durante o seu governo, as igrejas prosperaram. Em parte, isso aconteceu porque as igrejas estavam, na verdade, ajudando a agenda de desenvolvimento do governo, de fornecer educação e assistência médica aos cidadãos. Geralmente, Kaunda gozava de relações harmoniosas com várias denominações no país. O seu governo introduziu a filosofia do humanismo, que promovia a centralidade da pessoa humana em todas as atividades. A filosofia do humanismo de Kaunda, para a Zâmbia, tingida de socialismo, foi inicialmente bem recebida pelos cidadãos. Mas com o colapso da economia do país, o humanismo foi abandonado quando Kaunda perdeu o poder em 1991. Depois de deixar o cargo, Kaunda tornou-se ativista anti-Sida através da sua fundação Kenneth Kaunda, Crianças para a África. Ele perdeu um dos seus filhos por Sida. No crepúsculo da sua vida, o Dr. Kaunda foi procurado ativamente para palestras, conselhos e inspiração por várias organizações cívicas e não governamentais na Zâmbia, em África e mais além. Com a sua morte, Kaunda será para sempre carinhosamente recordado e conhecido como o Pai da Nação.
África Global.
Domingo 20 de junho é Dia Mundial dos Refugiados, proclamado pelas Nações Unidas. Na África do Sul, mais precisamente em Joanesburgo, será celebrada uma missa tendo como pano de fundo o tema do poder da inclusão e a consciência de que juntos se pode fazer muito. Sheila Pires, da Rádio Veritas, entrevistou a irmã Maria Ricine, missionária escalabriniana no país, coordenadora da Pastoral dos Migrantes e Refugiados na Conferência Episcopal da África do Sul e da Caritas Nacional. Ouçamos.
Irmã Maria, muitíssimo obrigada por estar connosco aqui nestes meios de comunicação. Nos fala sobre a relação entre o Escritório de Migrantes e Refugiados da Conferência Episcopal da África Austral com a ACNUR. Como é que surgiu esta relação?
O trabalho nosso na Conferência Episcopal Sul-Africana sempre esteve em contato, né, e também em coordenação com outras organizações, sejam elas locais como internacionais. Acontece que desde o início, quando que a gente percebeu a realidade, né, da migração aqui no país, nos damos por conta que, na verdade, devemos somar todas as forças. E aí o arcebispo Buti Tagale, o nosso bispo responsável aqui da Conferência para Pastoral das Migrações, e através das comunicações, ele desenvolveu muitos pedidos, cartas pastorais, pedindo à comunidade para que seja uma comunidade de acolhida. Esse trabalho e essa atitude também do bispo com o escritório e o compromisso da igreja, também seguindo o pedido do Papa, fez com que nós desenvolvêssemos um plano de pastoral, um plano de trabalho aqui no país. E já fazem vários anos que nós começamos, só que no momento que esse trabalho foi se desenvolvendo e envolvendo também o Acnur, percebemos que eles gostaram muito da linha de trabalho. E no 2018, o Acnur assinou com a igreja, né, o plano aquele do Global Compact, que são 20 pontos que a gente está desenvolvendo já junto como uma igreja mais ampla, né, universal, com a própria seção de imigrantes e refugiados. Aqui na África do Sul, nós estamos começando, mas o arcebispo ele foi convidado pelo Acnur para participar e fazer parte do, a gente chama, Multi-Religious Council of Leaders. É a primeira vez, né, que o Acnur tem esse conselho junto com outra organização e que também está desenvolvendo, porque acredita-se que as igrejas são aquelas que conseguem chegar em todas as comunidades. Assim como a nossa Igreja Católica, né, chega em todas as comunidades. Temos muitas religiões, temos muçulmanos, temos outros grupos religiosos que também estão, igual a nós, comprometidos. E também o arcebispo Buti Tahale foi convidado pelo Acnur de ser um dos representantes aqui, mais no sul da África, né, como continente, para dar apoio a esse tipo de trabalho que está sendo desenvolvido na região.
Vamos então falar sobre o tema da missa, ou melhor, da celebração deste domingo que vem, que é o Dia Mundial do Refugiado. O tema é o poder da inclusão, junto podemos alcançar qualquer coisa. Fala-nos sobre este tema para este ano de 2021, numa época em onde nós nos encontramos na pandemia do COVID-19, falta de emprego, muitas dificuldades.
Sim, esse é um dos temas que o Acnur tem como campanha, porque essa campanha do Dia Mundial dos Refugiados, ele é desenvolvido, né, pelo próprio Acnur. Então, nós aderimos, nós também estamos nesta campanha, porque acreditamos que a inclusão de refugiados, tanto na parte da saúde, quanto da educação, quanto do esporte ou da convivência em qualquer país, ela ajuda para que essas famílias sejam integradas naquele ambiente onde elas estão vivendo. E você sabe que, como refugiados, as pessoas vêm para outro país ou devem sair do seu país por motivos, né, de guerra ou de perseguição, o que coloque a sua vida em risco. Então, a África do Sul é um dos países que acolhe muitos migrantes, né, que se tornaram refugiados através do, a gente chama, exilados políticos, mas também outro tipo de exílio que vem aqui no país, e são pessoas que depois, no futuro, elas se tornam refugiados, né? E no momento que nós trabalhamos os programas, essas pessoas vão ter a condição e a oportunidade de ser incluída nos programas do próprio país. Porque esse é um agrimento que tem, que ele é internacional, e o país que se abre na acolhida de refugiados também assume o compromisso internacional de oferecer aos próprios refugiados essas condições de inclusão. Então, nesse agrimento que a gente chama, né, nós da igreja somos participantes nesses programas do próprio governo, porque no momento que a gente está aqui na África do Sul, é claro que juntos é que trabalhamos em vários programas, não é assim que seja uma coisa isolada da própria igreja ou do Acnur.
E como vão os preparativos para o Dia Mundial do Refugiado?
Olha, hoje eu já amanheci assim com bastante preocupação, porque ontem à noite o presidente da África do Sul, nosso presidente daqui, né, ele comunicou com o país e informou das novas regras que agora temos e passamos a partir de ontem à noite, né? Hoje já um nível número 3, mais controlado. Temos um número bastante limitado também de pessoas que podem se reunir nas igrejas. E é esse um dos assuntos que nós vamos tratar hoje e reorganizar, porque primeiro podíamos nos encontrar até 100 pessoas, se a igreja comporta esse espaço, né, da igreja para acolher 100 pessoas. Agora nós temos até 50 pessoas. Então, a gente vai ter um programa que ele é live transmission, que a gente chama, que estamos já distribuindo o link para ter acesso a esses durante a missa. A missa vai ser às 11h30, no horário aqui de Joanesburgo, e vai ser transmitido com vários meios de comunicação. Nós temos através do Facebook, do YouTube, nós temos a Rádio Veritas, né, Sheila? Você vai estar aqui também. E nós vamos ter um grupinho de um coral, que vão apresentar os cantos, que são os próprios refugiados que organizaram o coral e que vão apresentar. Eu acho assim que, para mim, pessoalmente, é um momento que prova a forma como os refugiados também, através da igreja, conseguem o programa de inclusão. E eu gostaria de convidar a todos, os que puderem, por favor, coloque à disposição um pouco de internet, ou consiga um pouco de internet e acompanhe a missa, né? O programa que vai ser desenvolvido desde aqui da Catedral de Joanesburgo. O arcebispo de Joanesburgo e o nosso bispo responsável pela pastoral das migrações na Conferência Episcopal, ele que vai rezar a missa, vai celebrar a missa, e nós estamos assim muito ansiosos também de ouvir a homilia. Provavelmente vai ser uma homilia com muito apelo no momento que nós estamos vivendo, como o coronavírus ainda está aqui, né? E que está essa pandemia afetando muitas pessoas. Mas ele vai dar um acento muito importante ao tema do dia, que é a jornada, né? O Dia Mundial dos Refugiados. Então, nós buscamos também trabalhar mais o sentido da paz. Como é importante viver a paz para que outra pessoa possa também usufruir desse espaço, desse momento que é a própria paz. Eu acho que a paz que cada um pode promover e dar não tem preço. E mesmo Jesus dizia, né, que nós, e quando ele se apresentava, ele dizia que a paz esteja contigo, que a paz esteja com você. Então, acreditamos que essa mensagem de paz, ela é muito importante no momento que nós estamos vivendo, né, que é durante a pandemia. Não ser como pessoas egoístas, mas umas pessoas que também dedicam, né, o melhor de si para acolher a outra pessoa que está aí com muita necessidade, que também está vivendo um momento de fragilidade, um momento de vulnerabilidade social, que nós somos convidados, né, de rever. E outro ponto assim que eu gostaria de mencionar é que o Papa, ele está pedindo, né, que todos nós desenvolvemos a solidariedade global, né? Eu acho que essa é uma palavra, ou globalizar a própria solidariedade. Esse é um chamado que temos, que recebemos do próprio pastor nosso da igreja, que é realmente promover essa solidariedade num ambiente de paz.
A irmã Maria Aricine Scalabriniana, a propósito do Dia Mundial dos Refugiados, que é domingo próximo, 20 de junho, dia instituído pelas Nações Unidas em 1951, com base na Convenção Internacional sobre os Refugiados. Jovem timorense prepara profissão perpétua junto da comunidade dos Salesianos na ilha de São Vicente, em Cabo Verde. Trata-se de Eustáquio Soares, de 27 anos, que pretende servir a igreja como filho de Dom Bosco. À Rádio Nova de Maria, emissora cristã de Cabo Verde, este jovem falou da sua caminhada vocacional.
Como eu nasci no ambiente salesiano, e eu conhecia muito bem salesiano, e os salesianos também acompanharam-me muito bem. Quase todos os dias eu sempre ia à comunidade salesiana, e lá aprendi muitas coisas. Então eu comecei a sentir, salesianos é muito bom, então eu quero ir para salesianos. Então eu fui pedir a um padre salesiano, que é o parco, eu pedi para como é que eu posso entrar nos salesianos. E então ele fez-me uma carta de recomendação, eu fui fazer um teste, e depois nós temos a formação, começamos pré-noviciado, noviciado e pós-noviciado. Então eu fui lá fazer a minha formação, e depois 3 anos de filosofia, e depois, no final da filosofia, os meus superiores disseram que tu vais para Portugal, vais fazer a experiência, vais fazer a tua pastoral ali, e depois vamos ver, depois de 3 anos. Eu obedeci, eu vim para Portugal, e depois, lá depois do ano em Portugal, os superiores disseram outra vez, vais para Cabo Verde, vais fazer um ano de pastoral em Cabo Verde, vais ver, tu vais gostar. Eu já tenho 6 anos de salesianos, e neste momento eu já decidi para seguir Jesus, dou a minha vida total a Deus para servir os jovens, os mais necessitados.
Timor, Portugal e agora Cabo Verde. Na comunidade salesiana, em São Vicente, Eustáquio está há alguns meses e empenhado nas atividades com os alunos do ensino básico integrado que frequentam a escola salesiana em São Vicente.
Quando cheguei cá primeiro foi um pouco difícil, porque as pessoas diferentes, culturas diferentes e ambiente também diferente, mas depois de 1 mês, 2 meses, eu adaptei e agora estou muito feliz com a comunidade salesiana aqui, especialmente as pessoas que estão todos aqui, são simpáticos. O trabalho que eu tenho a fazer é pastoral, mas eu também faço os bons dias para os miúdos e ensinar as músicas para os miúdos, terceiro e quarto ano.
O jovem timorense fará este domingo, 20 de junho, a sua profissão perpétua durante a Eucaristia do meio-dia, na presença do superior provincial, dos 3 sacerdotes e 2 diáconos, um deles timorense, todos parte da comunidade dos salesianos em São Vicente. Em setembro próximo, o seminarista estagiário regressa a Portugal para prosseguir os estudos teológicos. Eustáquio Soares não é o único timorense em Cabo Verde. Há cerca de 5 anos chegou ao país um grupo de jovens estudantes universitários no âmbito da cooperação entre os 2 governos, no sentido de formar quadros qualificados nas mais diversas áreas para a afirmação e desenvolvimento de Timor-Leste. Entre Praia e São Vicente estão cerca de 40 estudantes timorenses em Cabo Verde. É tudo. A Rádio Vaticano estará de novo convosco amanhã a esta mesma hora. Mas fica à sua disposição em permanência a página web com informações em diversas línguas, incluindo naturalmente a língua portuguesa. Não hesite em consultá-la. Recordamos, é em www.vaticannews.va.